Tivemos o projeto de número 105, 2018, de autoria do prefeito Lino Martins, que fala sobre o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. E nós, preocupados com a situação de que esse reajuste fosse repassado ainda esse mês de maio, pedimos, né, a compreensão da presidente e de todos os vereadores para que as comissões permanentes emitissem seus pareceres nesta sessão e que fosse colocado em primeira discussão e votação na data de hoje ainda, para que pudéssemos estar adiantando, né, esta votação e terminando nessa semana a votação desse projeto e dando tempo para se incluir na folha de maio. Nós sabemos que o 2,1% pode não ser o ideal a todos os servidores públicos, que são merecedores de muito mais. Mas é a realidade do nosso município. No caso, o prefeito municipal Lino Martins, ele está repassando a infração a todos os servidores. E nós temos motivos sim de ser gratos, porque pior ficaria se não fosse repassado essa infração. E vendo aí que o salário mínimo teve um ganho real de R$ 17,00, né? E nós, servidores públicos, eu falo nós porque eu também sou servidora pública há 29 anos, e vejo que quando os prefeitos repassam a infração a todos os servidores ano a ano, nós temos uma perca menor em nossos salários. Hoje já votamos a primeira, todos foram favoráveis, né, a esse reajuste de 2,1%, e que no mês de maio os servidores receberão esse reajuste.
Muito bem, eu vou conversar com o Gustavo, ele que entrou ontem com um projeto de lei falando a respeito dos animais abandonados. Esse é um requerimento. E também você entrou com um projeto de lei complementar 002/2018, Luiz Gustavo Onofre, e outros que alteram o dispositivo da lei complementar 30/2011, que é o Código de Postura do município de Bandeirantes e dá outras providências. Foi encaminhado às comissões. Um está ligado ao outro? Bom dia.
Bom dia, Sarginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Sim, Sarginho. O primeiro, eu fiz um requerimento ao nosso executivo, prefeito, que ele cria um fundo. O primeiro passo meu foi este, que nós temos esse fundo para os animais. E automaticamente eu já adicionei a uma lei complementar no Código de Postura do município, uma lei falando desses maltrato, abandono e tudo, algo a mais.
Hoje, cuidar desses animais, parece que um vai empurrando para o outro, né? Porque antes você pegava, dava um fim, que era um absurdo também. Hoje tem que ter um espaço adequado, veterinário. Quer dizer, tem que ter toda uma estrutura, não é simplesmente recolher da rua esses animais.
Isso mesmo, Serginho. Só que a gente não pode deixar como está, né? Os animais muito, abandonados, judiados, passando fome, maltratados. Então, por isso que eu criei esse fundo, porque tem que partir do executivo para a gente estar podendo arrecadar dinheiro para trabalhar nisso, porque hoje se envolve todo o dinheiro. E é complicado, né? Quando se envolve dinheiro, muitos não querem ajudar, né? Porque a pessoa, às vezes, um animal sofrido ali, passa do lado e fala, tadinho, judiação, mas não toma uma atitude. Então, é complicado isso. A pessoa tem que ter uma atitude. Então, a primeira algo que eu fiz foi criar esse fundo. Fez um requerimento mandando para o executivo que ele crie esse fundo. As leis estão todas aqui, as normas estão tudo mastigadas. Então, eu espero que o nosso prefeito Lino Martins receba isso e a gente dá o primeiro passo. E automaticamente estou complementando a lei, que é o Código de Postura, né? Aumentando alguns itens na lei que funcionem. O que acontece também? Não adianta ficar criando lei por criar. A gente tem que criar e fazer ela funcionar. E no momento nós não temos essa lei. Então a gente está vendo que é um caso de urgência. Esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo a gente vamos estar caminhando devagar. O primeiro passo foi fazer esse requerimento para criar esse fundo. E o segundo passo já foi lido, foi para leitura esse projeto de lei, vai para votação. Eu vou estar convidando no dia certo as ONG, tudo que participa, tudo que dedica um pedaço da sua vida aos animais, que eles precisam sim de nós, nosso carinho, nosso amor, porque é só isso que eles querem receber, para a gente estar podendo cuidar deles.
E um outro assunto também, você pediu ao líder do prefeito. Você falou que gostaria de conversar com o prefeito antes que fosse colocado em votação o reajuste de 2,1%, é isso?
Não, tranquilo, é que todos os vereadores optaram por isso. Aí fala, por que não fizeram antes? Primeiro tem que chegar na casa, é um documento, depois na lei esse documento para a gente estar correndo atrás. E todos pediram para ver o que podia estar fazendo melhor para os funcionários públicos. Mas nós vamos estar conversando, tentando, se caso ele está seguindo a lei, é legal, é constitucional, está tudo dentro da lei. Mas nós vamos estar conversando, que não custa estar conversando, tentando melhorar. E se não der, nós tentamos e ele fez o melhor para poder estar ajudando. Só que a gente tem o quê? A gente tem que lutar pela população, que elas confiam em nós e nós representamos eles.
Só que essa resposta é o funcionalismo público, né? Não a população.
É o funcionalismo público, mas envolve tudo, né? O funcionário público tem filho, tem família, tem tudo, gasta no comércio, gasta no mercado, gasta em tudo, então envolve bandeirantes, né? O dinheiro fica aqui no comércio, então se eles tiver mais dinheiro no bolso, melhor são para nós e gasta mais.
Muito bem, eu vou conversar agora com o líder do prefeito na Câmara Municipal, o Mano Vieira, que fala, né, dessa solicitação de alguns vereadores, inclusive o Gustavo, que pediu para que fosse conversar com o prefeito sobre o reajuste salarial de 2,1. Não contra o índice, mas achando muito pouco, se não poderia ser melhorado. E pediu para que você agendasse ou conversasse com o prefeito. Mano, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer, mais uma vez, estar aqui podendo levar informação para a população. O reajuste que o funcionário público aqui de Bandeirantes vai receber é 2,1%. Né? Foi apresentada hoje para nós aqui da Câmara, e os vereadores acharam pouco, eu também achei pouco, é um índice pequeno, só que, Serginho, a gente tem que observar o índice federal que foi reajustado do salário mínimo em 2018, foi 1,8%, foi o menor reajuste nos últimos 24 anos, aumentou R$ 17,00 aí no salário mínimo, de R$ 937,00 foi para R$ 954,00. O prefeito ainda colocou 2,1%, ou seja, foi a mais, foi 0,3% a mais que o índice federal. Mas mesmo assim, eu vou amanhã de manhã já estar falando com o prefeito para a gente poder reaver, reanalisar e ver se temos condições, se há alguma possibilidade de estar fazendo um reajuste maior. Lembrando que a gente não pode fugir do reajuste federal, senão vai ser um pouco complicado a questão do impacto financeiro, né? Em algum setor pode dar algum problema financeiro.
É que quando a gente ouve esse índice 2,1, lógico, só que aí você explicou a questão do índice oficial, né, federal, de 1,8.
Eu tenho certeza que o Lino é um excelente profissional, um excelente contador, e o que tiver dentro das condições, da possibilidade, ele vai estar fazendo para o servidor público. Lembrando que estamos em momentos de crise financeira no nosso país, não só política, como a crise financeira, então não será fácil conseguir esse aumento, mas vamos estar conversando amanhã e quem sabe aí, né, a gente pode fazer um reajuste mais razoável.
É, e houve também a aprovação de alguns créditos adicionais, um de R$ 321.634.073, o outro de R$ 1.632.737.70, e o último de R$ 52.635, sem nenhum problema, né? Todos eles, não houve nenhuma indagação contrária a nada.
Sim, Serginho, todos eles possuem convênio, isso é uma competência do nosso prefeito, que foi buscar e conseguiu, são créditos adicionais especiais, né? Então são receitas que vêm fora do nosso orçamento, são receitas extras. Entre elas, aquele crédito que vai estar tapando aí, fazendo recape asfáltico na Avenida João da Silva Cravo, onde precisa de um reparo muito especial. E aí, competência do nosso prefeito, que vai estar melhorando o município em si, para toda a população.
Já que você citou nesse um de 1.600.000, que é o recape da Avenida João da Silva Cravo, o de 321 é para remanejamento do SAAI, né?
Isso, vai ser lá no SAAI. É, isso é apenas um remanejo, né, da verba, né, apenas o plano de conta, onde foi transferido, foi remanejado esta verba. E outro crédito especial de R$ 52.635,00 foi um veículo que a gente adquiriu aí para a Secretaria da Agricultura.
E por falar em secretarias, ontem o senhor estava na Secretaria da Educação, tratando-se do Conselho Municipal de Alimentação. Agora veio também, inclusive, por parte do prefeito, o projeto de lei 101/2018, de autoria do prefeito municipal, que cria os componentes do município de Bandeirantes, estado do Paraná, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. E aí, a formação do Conselho.
Serginho, esse é um projeto de lei muito importante, que vai cuidar da segurança alimentar e nutricional da população de Bandeirantes. Hoje fizemos uma reunião para estar discutindo o projeto de lei e quando iremos montar essa comissão. Para que essa comissão seja feita, primeiramente precisa aprovar o projeto de lei. E essa comissão deve fazer parte a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde...
Comissão ou Conselho?
Conselho, né? Comissão e Conselho, né, tá junto. Então, Serginho, o mês que vem, no mês de junho, essas secretarias, né, não só as secretarias, como alguns membros ali que fazem parte, vão estar fazendo uma reunião para poder explicar para a população o objetivo desse conselho. Qual que é o objetivo, como que a gente vai cuidar da segurança alimentar da nossa população. Entre eles, Serginho, uma conscientização que deve ser feita com a população. Todos devem se alimentar corretamente, tomar cuidado com aquilo que está comendo, fazendo as refeições necessárias no dia a dia. Com certeza isso vai eliminar a pessoa de adquirir alguma doença. Isso eu não estou falando agora para você, isso é daqui 10, 15, 20 anos. É lá na frente, você cuidando da sua alimentação hoje, lá na frente você vai evitar de tomar remédio, vai evitar dores, vai evitar cirurgia, vai evitar a fila no SUS. Então, por isso que é um assunto muito importante, a segurança alimentar das pessoas.